Bem, amiga? Oi. Tudo bem ou não?
Bem.
O música fica melhor?
Muito melhor.
A música é uma das atividades que mais explora o potencial humano. Tem a parte técnica, que envolve conhecimento teórico, coordenação motora, postura, desenvolvimento cognitivo, boa audição. E a parte criativa, sensibilidade artística, capacidade de se expressar, de atuar em grupo, de se posicionar sobre as angústias humanas e os problemas do mundo. Não à toa, é através da música que a gente aprende muita coisa quando é criança.
Comer, 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 é o melhor para poder crescer.
Dinossauro veio muito antes do meu tatataravô.
Ao longo da vida adulta, passamos a encaixar a música em momentos oportunos, como quando precisamos decorar alguma fórmula matemática. Frequentamos shows, montamos playlists para festas, dedicamos canções para pessoas amadas, fazemos da música uma companheira para momentos bons e ruins. Por que, então, muita gente ignora a música como forma de tratamento para as pessoas que estão no fim da vida? Assim como as crianças, os idosos, pessoas com deficiências mentais ou doenças incuráveis, também precisam praticar habilidades motoras e cognitivas. Isso sem falar na alegria e relaxamento que a música pode proporcionar para quem já não tem esperanças. Esse documentário vai contar a história de pacientes e médicos que tiveram a vida transformada pela musicoterapia. Eu sou Rafael Teixeira e este é o Melodias Narradas.
Melodias Narradas.
Desde o século XVII, existem livros e teses sobre a relação da música e da dança com a saúde mental, e também ensaios mais poéticos sobre a harmonia entre corpo e alma. Mas a musicoterapia como conhecemos hoje começou após a Segunda Guerra Mundial, quando músicos ingleses passaram a viajar o país visitando hospitais onde estavam os soldados, muitos com mutilações ou traumas psicológicos. Hoje ainda existem muitos músicos de formação erudita ou popular que atuam em clínicas e hospitais de forma voluntária. Também há médicos que usam a música de formas diversas para fins de cuidado ou terapêuticos. Mas a musicoterapia se tornou uma área específica de pesquisa da relação do homem com os sons e criação de técnicas que envolvem o uso de instrumentos musicais e também do corpo para estabelecer canais de comunicação com pessoas enfermas. A ideia é gerar conforto e bem-estar para que aquele paciente encare melhor os procedimentos médicos daquele dia. Nós fomos até uma clínica em Santo André, no ABC Paulista, para acompanhar um dia de trabalho de Adilson Casemiro, músico atuante em hospital e graduando em musicoterapia. Ele sempre foi apaixonado por música, mas trabalhou na indústria química por 15 anos antes de se envolver com projetos voluntários em hospitais.
O princípio de ajudar as pessoas é uma filosofia de vida, né? Eu acredito que a gente está aqui para alguma coisa. Eu acho que você está fazendo bem para o outro, está fazendo bem para si próprio. Eu descobri isso dentro de trabalho voluntário, né? O fato de ser músico, a gente era convidado muito para tocar voluntariamente em alguns eventos. E isso deu um grau de satisfação tão grande, começou a ser ampliado. Aí a forma de colocar isso no seu cotidiano foi arrumando uma profissão da área. Foi assim que eu tentei associar a música à saúde. E aí você consegue fazer isso diariamente de uma forma plena mesmo.
A música age diretamente no cérebro, no sistema límbico, que é o responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É comprovado cientificamente que os sons podem contribuir na produção de endorfina, serotonina e dopamina, substâncias que regulam humor, prazer, sono, apetite, memória, aprendizado. Portanto, é mais do que justo dizer que a música pode sim aliviar dores físicas. Mas antes, é preciso conhecer quais canções vão despertar essas boas sensações no paciente.
A gente tem todo um trabalho primeiro de estreitar, né, de se afinizar com o paciente, saber do seu diagnóstico. E a prática é você fazer essas intervenções não só no corredor, mas entrando aos leitos e conhecendo no dia a dia, conhecendo um pouquinho do histórico, né, de repertório, do histórico sonoro do paciente. E aí a gente vai trabalhar sempre com alguma coisa que está dentro desse histórico.
Adilson atende em São Paulo em 4 clínicas e em um hospital, algumas só para idosos, outras para pessoas com deficiências mentais, síndromes ou transtornos emocionais, inclusive crianças. A clínica em que eu estive autorizou que eu conversasse com alguns pacientes e usasse o primeiro nome deles nessa reportagem. A primeira que vamos apresentar é a Dona Lourdes, que é idosa e sofre de demência. Ela foi uma das mais receptivas e comunicativas. Apesar de há vários anos se esquecer com facilidade de coisas importantes, Dona Lourdes se lembrou das sessões com Adilson em semanas anteriores.
A senhora gosta de música no hospital?
Gosto.
Faz bem?
Eu acho que faz bem, porque a pessoa está tão miudinha, quieta, quando vem a música, ela revive.
É?
Revive mesmo. Pode ser velha, pode ser nova.
A senhora prefere só ouvir ele tocando ou quer cantar junto também?
Eu não tenho nome, minha filha. A minha, certo?
Eu vi a senhora cantando.
Da Clara Rachada. Ele, porque ele ficou meio que tocando. Vai. Foi beijinho doce, não foi?
Beijinho doce, ela lembrou!
Eu não tenho voz de jeito nenhum.
Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama, estar junto dele sem dar um beijinho, coração. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim.
Ele canta todas muito bem, não é?
Profissional, né?
É porque a senhora é minha fã.
Nada.
A senhora fala isso porque a senhora é minha fã.
Não, é porque...
É sim.
É bonita, né?
Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém.
Adilson lembra que esse tipo de alegria e conforto que ele proporcionou para Dona Lourdes não é mais usual no fim da vida de alguns pacientes.
A gente fala muito, né, na qualidade. É uma coisa que, às vezes, a palavra, né, a frase é um pouquinho não tão usual assim, né, no cotidiano das pessoas, mas no hospital é. A gente tenta trazer a qualidade de morte. Tá? Se ouve falar isso também nas literaturas. Qualidade de morte é isso, é um processo onde a gente entra e tenta dar qualidade para a pessoa estar vivendo. E como a gente está no lugar de internação de longa permanência, até cuidados paliativos, a gente tenta trazer isso de uma certa forma, amenizando todo esse processo de sofrimento e até tentando ajudar no processo de entendimento por meio da música, por meio de acolhimento e humanização.
Visitamos também o leito da Cíntia, que é uma moça na casa dos 30 anos que sofreu um AVC e perdeu praticamente todas as capacidades motoras, inclusive a fala. Quando entramos no quarto, ela estava com a família, assistindo um programa religioso na TV. Adilson então puxou no violão uma das mais belas músicas brasileiras que envolvem a fé. Dessa vez não vai ser possível ouvir a paciente cantando junto, mas repare na alegria e na emoção da família ao final da música.
Sou caipira, Mirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e funda ao bem da minha vida. Sou caipira, Mirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura. Da minha vida.
A musicoterapia é uma especialidade da área da saúde que só ganhou aceitação e popularidade a partir da década de 60. E de fato, segundo a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, foi apenas em 1972, no Rio de Janeiro, que o Conservatório Brasileiro de Música passou a oferecer o primeiro curso de graduação em musicoterapia. 6 anos depois, o Ministério da Educação reconheceu e o Conselho Federal de Educação aprovou essa graduação, que hoje é obrigatória para se exercer a profissão. Desde então, algumas universidades públicas e privadas pelo Brasil criaram seus cursos de graduação e pós-graduação, mas a oferta ainda não é grande. Em São Paulo, por exemplo, apenas a FMU oferece esse curso. Segundo o coordenador da disciplina, Raul Brabo, que nós entrevistamos por e-mail, o curso já tem 17 anos, e nesse período o perfil dos estudantes mudou bastante. Em 2001, o público era mais maduro, alguns já fazendo sua segunda ou terceira graduação para entender de maneira mais aprofundada como a música pode mobilizar o ser humano. De uns anos para cá, muitos jovens chegam à FMU desejando a musicoterapia como primeira opção de carreira. Mas o mais importante é que essa área seja integrada às demais especialidades da saúde. A musicoterapia tem uma grande vantagem com relação a qualquer tratamento com remédios. Ela não tem efeitos colaterais. Mas para isso, segundo Adilson, o contato com o paciente não pode ser invasivo ou estressante. O musicoterapeuta deve conhecer todo o quadro clínico daquela pessoa e o momento certo de intervir.
Os profissionais de saúde têm que trabalhar integrado. Isso é uma garantia de qualidade também. O musicoterapeuta também está dentro dessa... A música também entra, né? Ele, dentro de uma equipe multidisciplinar, com certeza o seu trabalho é muito mais eficaz. Eu preciso que ele esteja numa condição mínima, mesmo que ele esteja enfermo, por exemplo, nesse caso que a gente teve aí. A paciente estava precisando ser aspirada, que ela está com uma tráqueo tudo. Imagina eu querendo tocar, por mais que seja confortante, uma música boa, acolhedora, ela com esse incômodo, né? Esse incômodo atrapalharia todo o meu desempenho. Isso é um exemplo prático que se viu hoje. Mas tem outras intercorrências, às vezes até uma higienização, né, você entrar. Isso eu estou falando da equipe multi, mas isso também, até a equipe de apoio, você entrar num quarto limpinho, igual você viu hoje aqui, né?
A área da musicoterapia está cada vez mais organizada. Existe, por exemplo, a UBAM, Associação Brasileira das Associações de Musicoterapia, que já citamos antes, que tem representações em 13 estados brasileiros e também comissões para fiscalizar os cursos superiores e acompanhar a atuação de profissionais no SUS e no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Enquanto isso, a UBAM tem 2 grandes planos. Realizar um censo para definir com precisão quantos musicoterapeutas existem hoje no Brasil e levantar a documentação necessária para redigir um novo projeto de regulamentação da profissão diante do Congresso Nacional. Essas e outras conquistas da categoria podem ser acompanhadas na Revista Brasileira de Musicoterapia, que é mantida pelas associações. O site é revistademusicoterapia.mus.br. A última paciente que eu visitei com o Adilson foi a dona Dinorá, uma idosa com estados avançados de Parkinson e Alzheimer. Ela estava numa área externa da clínica, relaxada em uma poltrona, até que travou quando me viu, uma pessoa estranha. Mas foi só Adilson iniciar as músicas certas para o clima ficar mais ameno. As vezes em que você vai ouvir a voz da dona Dinorá nos próximos áudios são algumas das poucas vezes em que ela se comunicou com qualquer pessoa de qualquer maneira naquela semana inteira.
Vamos ouvir mais uma?
Vamos.
Tá gostando?
Mais.
Bandeira branca. Saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Quanto riso, quanta alegria. Que bonito!
Mais de 1000 palhaços no salão.
alegria está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
A Cida, filha da dona Dinorá, me explicou que as marchinhas de carnaval como essas que o Adilson tocou sempre foram preferência da mãe e da família. Ela lembra a importância de ações como essa para estender a vida da mãe na clínica.
Ela lembra de todas as músicas. O Adilson já sabe mais ou menos o tipo de música que ela gosta, né? Então, é uma horinha aí que ela fica bem contente, viu? Porque ela faz alguma coisa, né? Não pode ficar só na televisão. Só. Então, toda hora tem que ter alguma coisinha. Tanto é que ela tem livro de pintar. Ela tem várias coisas, joguinhos. Né? Nós damos qualidade de vida para ela, para retardar, né?
Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora.
Esse foi mais um Melodias Narradas, o programa de documentários do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Reportagem e edição de Rafael Teixeira. As músicas usadas na sonorização e os links citados estão também na descrição desse episódio. Para comentar e sugerir temas, acesse facebook.com/podcasttmdqa.